paz de Jesus sobre a vida de todo mundo. Vamos ler o texto, Êxodo 24. Vou fazer uma oração. Quem falou não vai orar não, pastor? Vou orar com certeza, Cristiano. Com certeza. Jamais deixaria de orar. Vou fazer uma oração e a gente lê. Senhor, obrigado por essa segunda-feira e porque a gente está aqui para estudar a tua palavra, para aprender os teus pés, para ouvir o que o texto tem para dizer para o nosso coração, para permitir que esse texto encharque a nossa vida, molde a nossa conduta, aproxime a gente de Jesus, para permitir que o texto ilumine a nossa maneira de viver. É isso que a gente pretende quando a gente se aproxima da tua palavra, assim, receber uma nova orientação, de um novo proceder para uma vida com muito mais sentido, beleza e qualidade. E eu oro nesse sentido por mim e pelos meus irmãos e irmãs aqui, por quem está acompanhando a gente à distância e por quem vier a ouvir ou assistir essa conversa, que seja assim na vida de todo mundo, que a tua palavra cumpra o propósito para o qual foi destinada na nossa vida. Abençoa a gente nesse encontro, tudo que a gente disser, fizer, que seja para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos ao texto. Êxodo 24 diz assim: depois Deus disse a Moisés: subam o monte para encontrar-se com o Senhor, você e Arão, Nadab e Abiú e 70 autoridades de Israel. Adorem à distância, somente Moisés se aproximará do Senhor, os outros não. O povo também não subirá com ele. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra representando as 12 tribos de Israel. Em seguida, enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas, a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo e eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu e seu esplendor. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Disse o Senhor a Moisés: suba o monte, venha até mim e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: esperem-nos aqui até que retornemos. Arão e Ur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No sétimo dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Vamos lá. Êxodo 24 é um capítulo que marca uma espécie de rito de celebração de tudo que aquele povo vinha vivendo com Deus até aquele momento. Então, o que a gente tem aqui, só para contextualizar, tá? Os capítulos antecedentes são capítulos muito instrutivos, né? Desde Êxodo 20, por exemplo, você tem os 10 mandamentos e depois outras leis que iam sendo apresentadas para o povo através do Moisés como forma de regular as relações daquela nova sociedade que estava sendo formada. Então, esse livro, só para recapitular, é um livro que que narra a formação de uma nova sociedade. É um povo que está estabelecendo uma outra consciência, uma outra maneira de pensar e de se organizar e de interagir. E aí a gente tem aqui uma série de leis que vão sendo oferecidas por esse Deus para esse povo. Moisés está recebendo recados, transmitindo esses recados ao povo, um monte de coisa está acontecendo no meio do caminho, às vezes aparece uma guerra, um conflito, às vezes aparecem necessidades do povo para serem supridas, de comida, de bebida, enfim, a gente passou aqui por vários momentos. A gente chega no capítulo 24, e o capítulo 24 é essa encenação da aliança de Deus com o povo. É como se fosse uma espécie de um rito de confirmação da aliança desse Deus que já está caminhando com eles há um tempo, mas que, do ponto de vista histórico, é um Deus com quem eles têm pouca relação, né? Está caminhando há um tempo com essa geração, mas é um Deus assim que eles estão descobrindo, e é esse rito assim que marca a aliança desse Deus com esse povo. Então, porque é um rito para marcar uma relação, tem algumas coisas que aparecem aqui no texto que são muito simbólicas, e são meramente simbólicas, na verdade, algumas das coisas que aparecem aqui. Como, por exemplo, o fato de que o texto começa fazendo uma distinção entre os líderes e o restante do povo. Por que que isso é simbólico e meramente simbólico? Porque é justamente para reforçar na cabeça daquela gente o que eles já sabiam, né? Que aquele povo avançaria quanto mais alinhados eles estivessem à visão de Deus e à voz de Deus que se passava àquele povo através da vida daquele líder e dos que caminhavam com ele. Então é um povo que está aprendendo, na prática, a reconhecer em Moisés a liderança que ele tinha. A liderança não é um negócio que a gente aponta e diz assim, o líder é esse. A liderança é um negócio que a gente aprende na relação, né? Conquistando, caminhando. Você pode dizer, o chefe é esse, mas dizer o líder é esse não funciona assim, certo? Porque alguém pode ser instituído de uma função, mas o reconhecimento legítimo de uma liderança sobre alguém ou sobre uma comunidade, um grupo, ele vai se dando na prática. O Moisés teve que se provar algumas vezes, inclusive desde quando no deserto ele reconhece essa vocação que Deus dá para ele e volta para o Egito. A crise dele é essa, né? Como é que vão acreditar em mim? Como é que vai ser? Porque tem todo um processo para que isso aconteça. Então Deus está aqui no capítulo 24, logo de início, frisando esse fato de que assim, ó, esses são os líderes de vocês. E como é que Deus frisa isso? Dizendo assim, ó, vou falar com vocês, Moisés, vem aqui, venha você, venha Arão, venha Nadab e Abiú, filhos do sacerdote, e venha com 70 autoridades de Israel. E aí tem mais uma coisa interessante aqui, que é, para além de chamar esses líderes e dizer para o resto do povo, vocês fiquem aí, mesmo entre os líderes ali na história, há uma gradação assim na proximidade, né? Uns vão até um lugar, outros vão mais um pouquinho, e só o Moisés vai lá na frente. Não sei se você já viu essa cena em outro lugar, mas ó, Jardim do Getsêmani, Jesus está precisando ir para junto do Pai em oração, e ele está com muita gente, e ele deixa todo mundo, e ele vai com os discípulos, e depois ele vai com os três melhores amigos, e depois ele diz assim, fiquem aqui, que eu vou ali. Orem por mim, a minha alma está aflita até a morte, eu vou lá para junto do Pai. É muito interessante, aqui é só um detalhe, porque não tem a ver com o Êxodo, tem a ver com essa relação do Antigo Testamento com o Novo Testamento, mas é muito interessante perceber como a história de Jesus é uma reencenação de muitos acontecimentos do Antigo Testamento, sobretudo na figura de Moisés, que é o grande líder da história desse povo, sabe? É como se os evangelhos, ao serem contados, ou se a própria vivência de Jesus, ao ser percebida pelos discípulos e pelos demais judeus, fosse uma reedição das antigas histórias. É um remake de uma novela conhecida, sabe? Então Jesus representa alguns papéis, ou faz algumas coisas, ou passa por algumas coisas, que foram vivenciadas por Moisés, porque o ministério de Jesus, ele é um outro ministério de libertação de um povo. Então, tal qual Moisés é alçado por Deus para ser o líder da libertação de um povo, de um cativeiro, no caso físico, Jesus aparece muito tempo depois na história para libertar não um povo de um cativeiro físico e nem apenas um povo específico dentre a humanidade, mas para libertar os homens do cativeiro da escravidão. Da mesma forma que... Vou só fazer outros paralelos aqui, tá? Para frisar o que eu estou dizendo. Da mesma forma que Moisés é um sobrevivente, sabe, de um extermínio de meninos, Jesus também é um sobrevivente de um extermínio de meninos, né? Porque tal qual nos dias de Moisés, nos dias de Jesus há uma determinação para que todos os meninos daquela região de até 2 anos sejam mortos. Lembra disso? Jesus também vem do Egito como um libertador, né? Porque ele nasce em Belém da Judéia, cresce em Nazaré da Galileia, mas por causa do decreto de Herodes, José e Maria precisam fugir para o Egito e ele só volta do Egito quando há segurança para ele voltar e crescer e etc, etc. Jesus tem uma experiência de 40 dias, tal qual Moisés tem no seu marco essas experiências dos 40. Então, tem todas essas similaridades aqui e aqui tem mais um fato desse, né? Mas Moisés está sendo alçado, não está sendo alçado, está sendo reforçado na cabeça do povo que o Moisés é o líder a quem eles devem seguir. O que seria, estou pensando aqui, um prato cheio para eu falar assim para vocês, eu estou distante de vocês, me sigam, eu estou debaixo da nuvem do Senhor. Isso aqui é só uma tentaçãozinha para eu manipular vocês e controlar. Mentira, Senhor, apaga isso aqui na edição. O povo está só aprendendo para a lógica do seu tempo e da sua época e da sua cultura, que é através daquele homem que Deus fala. A gente tem um outro entendimento, não porque a gente teve uma sacada maravilhosa, porque a própria Bíblia aponta isso pra gente, né? Tendo Deus outrora, diz o autor da carta aos Hebreus, né? Falado pelos profetas e etc, etc. Nos últimos dias nos falou pelo seu Filho. Então Jesus é o líder que se distancia da gente nessa marca, no sentido de ele é diferente de todos os demais. E a ele nós ouvimos e a ele nós seguimos, todos nós, a despeito dos nossos papéis institucionais, todos nós seguimos ao mesmo líder que é Jesus de Nazaré. Ele é o distinto nessa história e nenhum outro de nós, né? Mas Moisés está aqui representando. Então Moisés vai lá, fica à distância, os outros líderes aqui, o povo lá. E aí Moisés traz então esse recado da parte de Deus. Então logo Moisés se dirige ao povo e transmite ao povo todas as palavras e ordenanças do Senhor, o povo diz assim: tudo que o mestre mandar, faremos todos, e se não fizer... Foi mais ou menos assim, né? Senhor, faremos tudo que o Senhor ordenou. Não foi a primeira vez, no texto do Êxodo, que o povo disse: faremos tudo que ele nos ordenou. E eu quero repetir aqui, vocês me permitam, o que já disse pelo menos uma das outras vezes que essa frase aparece na boca do povo. Não acho que o povo está mentindo quando diz: a gente vai fazer tudo o que ele disser. Eu acho que o povo está, de fato, dizendo: poxa, é bacana, a gente vai cumprir. Se o povo vai cumprir ou não é uma outra história. E eu acho que é importante que a gente admita isso. Que há uma distância entre a palavra que a gente empenha e a execução que a gente consegue garantir com a nossa vida. Isso não é um aval para a gente viver de qualquer maneira, isso é só um reconhecimento da nossa falibilidade. A gente é falho, não tem jeito. Mas eu acho que vale a pena a gente se empenhar para fazer tudo o que Deus diz que a gente deve fazer. Porque eu acho que tem dois lugares cínicos, igualmente cínicos, que a gente pode cair, mas não deve cair. Um, o de dizer assim: vamos fazer tudo, quando no fundo a gente está dizendo lá: vou fazer nada. E o outro é dizer: não vou nem tentar fazer nada, porque eu já sei que eu não vou fazer tudo. São duas valas de cinismo que podem parecer estar em lugares diferentes, mas que eu acho que desembocam assim no mesmo buraco. A do cinismo de quem diz assim: vou fazer tudo, mas não vou fazer nada, como de uma parábola que Jesus contou já sabe, de um pai que tinha dois filhos e pede para os filhos fazerem um serviço, lembra? E aí um diz assim, vou, pai, e não vai. E aí o outro que disse não vou, muda e diz assim, ah, vou lá. E aí Jesus condena o que diz, vou, mas não vai. Lembra dessa parábola que Jesus conta? Então, eu acho que esse é um cinismo que pode ser facilmente o nosso cinismo religioso. Da gente dizer, tudo que o Senhor disser, eu vou fazer, Senhor. Tudo que o Senhor disser. A gente faz isso muito, sabe como? Cantando. Cantando a gente se entrega numa medida. Presta atenção no que você canta, hein? Que como a música vai mais fácil, a gente vai cantando os negócios que numa conversa, eu fico pensando, será que eu diria? Então, às vezes a gente canta a música que diz assim, eu abro mão dos meus sonhos, abro a mão da minha vida por ti. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Ah, será? Deixa ninguém te ver por um dia. Você vai ficar desesperado. Abre mão de tudo que é sonho. Então a gente canta os negócios e olha aqui, não estou condenando as músicas não. Estou só dizendo que passa batido. É, faremos tudo o que o Senhor disser. O povo está lá todo impressionado. O Moisés está lá no alto. O final do capítulo descreve uma cena toda imponente da glória de Deus. Então o povo está aqui dizendo, nós faremos tudo o que o Senhor disser. E para a gente não cair nessas valas do cinismo, o que, que eu acho que a gente precisa fazer? Eu acho que a gente precisa dizer de coração, eu vou fazer tudo o que o Senhor disser. E eu acho que a gente precisa reconhecer que quando a gente não conseguir fazer, isso não significa que é o fim, porque a gente pode se arrepender e tentar de novo fazer o que Deus disse que a gente deve fazer. Porque eu acho que a nossa vida é isso, uma sucessão de tentativas, erros e recomeços. Falei isso, inclusive, ontem à noite. Eu acho que foi de noite no culto. A gente precisa olhar e dizer assim, ó, vou fazer, vou me empenhar, Senhor. A gente precisa acordar, eu penso pelo menos, né? Tentando acertar. Pô. Eu acho que é o mínimo que a gente faz, acordar dizendo assim, vou tentar acertar. Aí se eu errar, eu vou me arrepender, vou lidar com as consequências do meu erro e vou tentar acertar de novo. E vou tentar. Faremos tudo o que o Senhor disser. Aí Moisés escreve tudo, diz o texto, e aí vem um rito religioso que se estabelece aqui, do verso 4 até o verso 8. Então tem um altar construído, tem um sacrifício oferecido e tem um sangue aspergido, que são símbolos dessa religiosidade do Antigo Testamento, mas que se encenam também no Novo Testamento, né? No Novo Testamento a gente tem isso também. A gente tem a cruz como o altar do Cristo que se oferece por nós, certo? A gente tem o próprio Cristo se oferecendo como sacrifício em nosso lugar. E a gente tem o seu sangue, que a Bíblia ensina a gente no Novo Testamento a reconhecer que é o sangue da nova aliança que nos reconecta com o Pai e que nos purifica do nosso pecado. Sabe, o autor da carta aos Hebreus que trabalha muito com essa ideia sacrificial. Se você quer entender sacrifício no Novo Testamento, lê carta aos Hebreus. Se você quer entender essa dinâmica de Jesus como aquele em quem se completa a ideia do sacrifício, leia Hebreus. Hebreus é um texto lindo. É o texto do Novo Testamento que mais se parece com a dinâmica do rito do Israel do Antigo Testamento. E se parece de uma forma bonita, porque se parece dizendo assim, ó, o rito foi concluído, porque o sacrifício perfeito foi oferecido. Então agora a gente não precisa mais desse sacrifício para nada, porque o sacrifício perfeito foi oferecido por Cristo, sendo ele não apenas o ofertante, mas a oferta. Então a gente tem esses símbolos aqui, e a gente tem aqui no texto também, de Êxodo 24, mais uma convocação para que Moisés, Arão, Nadab e Abiú e as 70 autoridades subam novamente ao monte. E aí tem duas informações aqui que eu acho que são interessantes que eu queria destacar. Passei rapidamente pelo rito, porque particularmente acho que ele assim, tem menos importância aqui no texto. Pelo menos no que eu quero frisar aqui. Na verdade, uma está aqui e uma está mais embaixo. Então, uma coisa que eu queria destacar, estou olhando para o texto aqui agora. O povo... Não, duas, lembrei. Ó, o povo sobe, Moisés e os líderes sobem no monte, e eles veem Deus, que é um negócio meio esquisito. Deus aparece para eles. E por que que é esquisito? Porque Deus é espírito. Então Deus não é visto desse jeito, assim, como eu estou vendo vocês estão me vendo, né? Mas o texto diz que eles viram Deus. Então, das duas, uma. Ou eles tiveram uma experiência tão intensa com essa presença divina, em que isso foi descrito nesses termos, vimos o Senhor. Ou esse texto é um texto em que, como outros do Antigo Testamento, a gente tem o que a gente chama na teologia de antropomorfia, sabe? Em que Deus aparece numa figura humana para o povo para revelar alguma coisa, assim. É um negócio meio misterioso, assim, no texto bíblico, sabe? A gente tem textos da Bíblia que falam das aparições do anjo do Senhor. O anjo do Senhor aparece no meio do povo. Então, uma aparição, assim, do próprio Deus, com formas humanas, para dar algum recado específico para o povo lá no Antigo Testamento. Você não vê isso no Novo. Porque no Novo, por isso que Jesus, pessoal, é o marco para a gente entender e nortear a nossa espiritualidade. Por que que você não vê isso no Novo? E por que que nós, cristãos, não chancelamos isso na contemporaneidade? Porque a partir do momento em que em Jesus a gente tem a imagem do Deus invisível, a gente não precisa ver mais Deus de forma nenhuma, senão na figura do seu Filho. Então nós, cristãos, não vivemos em busca de ver Deus em forma e em matéria, primeiro porque, um, Deus é Espírito, e dois, porque o Deus que se manifestou em figura humana aos homens, se manifestou na face e na pessoa de Jesus, a quem a gente chama de o Deus encarnado, Emmanuel, Deus conosco. Mas no Antigo Testamento, você tem esses relatos dessas experiências, de um Deus que aparece. E essas aparições de Deus para o povo, elas eram tão intensas que os textos diziam assim, ó, se você vir Deus, você vai morrer. Mais à frente um pouquinho, Moisés tem exatamente essa conversa com Deus, né? Vou dar um spoiler aqui do capítulo 33, não tem problema, porque você tem o texto na sua casa, então, assim, não é um spoiler, eu acho que você já deve ter lido de repente, mas o Moisés chega uma hora que ele fala assim, eu queria ver a sua face. E aí Deus fala assim, ninguém vê minha face e vive. E é interessante como Deus se utiliza dessa imagem humana para falar com um humano, né? Porque também Deus não tem face, Deus não tem o rosto, assim, entende? Mas ele fala, ninguém vê a minha face e vive. Ele entra no mesmo discurso que o profeta. Mas assim, eu não posso ser visto. Eu vou passar e você vai ver as minhas costas. Você vai ver a minha bondade. Você vai ver o rastro que eu vou deixar. Isso está mais à frente. Porque ninguém me vê e vive. E aí, por isso que o texto está aqui dizendo assim, ó, o povo subiu, viu Deus e não morreu. Ninguém morreu. Eu acho isso interessante. Porque isso tira, pelo menos eu penso assim, tira o medo e instiga o desejo. Então assim, pô, se dá para... Pensa assim, ó, se dá para a gente se aproximar de Deus sem a gente ser exterminado, então Deus não é alguém de quem eu preciso ter medo. Deus é alguém a quem eu posso desejar. Eu quero me encontrar com Ele. Então você tem esse sopro, assim, sabe, de instigação de desejo no coração do homem que lê esse texto e diz assim, Deus não é alguém de quem eu preciso fugir. Deus é alguém para quem eu posso correr. Deus não é alguém de quem eu quero distância. Deus é alguém de quem eu quero estar perto. Essa ideia pode parecer muito trivial para a gente por uma razão. Jesus trouxe a ideia de Deus como alguém muito perto para a gente. Jesus fez isso. Deus era para o povo de Jesus o Criador a quem eles respeitavam, o Pai do povo e da nação. Mas Deus era o que estava nos altos céus. E aí Jesus, por exemplo, lá no Sermão da Montanha, diz o quê? Deus está no teu quarto, pô. Deus é o teu Pai que está no teu quarto. Então, Jesus traz Deus para um lugar de proximidade que, para a cultura dele, não era um negócio tão comum. Para a gente é, porque, um, a gente é seguidor de Jesus, e dois, a gente está 2000 anos, assim, de distância dessa cultura. Então, assim, isso já foi cristalizado, a gente já entende isso, certo? Mas lá para trás, Deus era aquele a quem se reverenciava. Deus era o Criador a ser adorado, cultuado. E aí você ter esses lampejos assim de um Deus de quem a gente se aproxima sem morrer, isso é muito legal. Porque eu imagino isso reverberando no povo, sabe? Imagino os camaradas descendo, conversando. E aí, como é que foi lá? Conta pra gente aí agora que você já desceu. E aí essa notícia correndo. A notícia de que, pô, Deus está perto. Deus, a gente chega perto de Deus. A gente consegue chegar pertinho e está tudo bem. Então, esse é um recado que eu acho que é bem interessante, que aparece aqui em Êxodo 24 e que não é assim tão comum para aquela gente. Aí o povo desce e aí eles comem e bebem. Eles fazem festa. Que eu repeti semana passada, eu disse semana passada, não quero ser repetitivo, mas assim, celebração é o nome do jogo. Festa. A vida pede da gente festa. A vida precisa ser celebrada. Vem a segunda parte do texto, que é Moisés na presença de Deus. E o texto diz assim: suba ao monte, vem até mim, verso 12, e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que eu escrevi para a instrução do povo. Aí Moisés vai com Josué, um líder que aqui é auxiliar de Moisés, sobe ao monte e diz assim para as autoridades de Israel: esperem-me aqui até que retornemos. Aí olha só, essa parte para mim é muito interessante do texto. Arão e Ur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Por que eu acho isso aqui genial? Acho um detalhe maravilhoso do texto, né? Aqui a gente tem um líder. Aqui a gente não tem um chefe, aqui a gente tem um líder. Que é o que se preocupa com o outro a ponto de dizer assim: ó, eu não vou estar aqui, mas eu vou deixar alguém para resolver o seu problema. Que o Moisés não é esse cara que está assim: ó, eu não vou estar, segurem esse problema, só eu posso resolver a vida de vocês. Tem gente que é assim, né? Que acha que só ela pode resolver a vida de todo mundo. Faz questão, inclusive, de dizer: olha, nesse próximo mês a sua vida vai parar, porque eu não estou aqui e ninguém pode resolver o seu problema, porque eu sou o gargalo da sua existência. Assim, tem pessoas que se levam a sério nesse grau, né? E o Moisés está aqui, dizendo assim: ó, vou botar no meu WhatsApp, estou de férias, mas qualquer coisa, pode mandar um e-mail para... Aí ele menciona aqui o nome dos camaradas que vão ficar nesse período em que ele está ausente à disposição do povo para cuidar das questões que possivelmente surgirem entre o povo. Sabe, parêntese aqui total, pastoral, como eu acho que a gente protege o nosso coração dessa síndrome de sujeito imprescindível? Reconhecendo que na nossa ausência muitos outros podem fazer o que a gente faz, mesmo que a gente jure que ninguém vai fazer do jeito que a gente consegue fazer, né? O Moisés está aqui dizendo: eu vou subir, tem gente que vai subir comigo, mas ó, qualquer coisa que vocês precisarem, tem dois irmãos aqui, que vocês podem conversar com eles. E isso é maravilhoso, não é? É libertador, isso tira peso das costas, isso rearruma o nosso senso de importância. Ninguém é tão importante assim, a ponto de não poder ser substituído. Ninguém tem esse brilho todo a ponto de comprometer assim a vida de todo um sistema, de toda uma comunidade por não estar ali. Ninguém é. Na verdade, assim, só Jesus é imprescindível na nossa vida. Imprescindível na nossa vida, só Jesus Cristo de Nazaré. É difícil superar perdas. Eu não estou dizendo que as pessoas não têm valor. Então, não vou nem pensar assim na nossa relação quando a gente perde alguém, morreu fulano. Não precisa nem chegar nesse grau. Você pode pensar no sistema que você vive no seu trabalho, aí alguém não está mais lá e você fala: puxa, fulano faz uma falta. Eu trabalhava bem, estava tudo organizadinho, a gente se dava bem, conseguia dialogar. Enfim, eu acho ótimo a gente reconhecer que fulano faz uma falta. Bem, eu acho que se a gente puder fazer falta, pô, vai ser bacana, né? Sim, passar e ninguém sentir falta é um negócio, deve ser muito ruim, né? Fulano não tá mais aqui, não? Aí o outro fala: tem uns 8 meses que fulano, pô. Vai dar uma depressão, assim. Se você sair e ninguém perceber, deve ser muito ruim. Eu ouvi isso uma vez numa conversa, em algum lugar, alguma conferência que eu tava, que o camarada que tava lá na frente falando disse assim: se a igreja de vocês não tiver mais na rua ou no bairro, vão perceber? Eu fiquei pensando: pô, essa pergunta é importante, cara. A gente, o André vai ver que a gente se mudou, ou para ele não vai fazer diferença? Ou também tem uma outra pergunta, né? Vai facilitar a vida dele? É melhor não perguntar muito, não. Mas assim, entende? Alguma marca a gente tem que deixar, se possível, positiva. Mas assim, a gente marca, mas a vida continua, pô. A vida continua. E quanto antes a gente aprender isso, melhor para todo mundo, para a gente e para os outros. Então Moisés está subindo e ele está deixando Arão e Ur, que vão ficar, e se alguém tiver alguma questão para resolver, pode procurar os dois, porque são da confiança do Moisés e estão ali para resolver as questões do povo. Porque Deus não se vale só de Moisés para resolver as questões do povo. Deus não se vale de uma pessoa só. Deus se vale de quem ele quiser para cuidar dos seus filhos e das suas filhas. Você não precisa só da oração do seu pastor, da sua pastora. Você não precisa só da oração do líder que você confia. Você não precisa só da conversa com a pessoa que você acha que é a única pessoa que vai ser boca de Deus na sua vida. Ó, Deus utiliza quem ele quiser nessa vida para fazer o que ele tiver que fazer, dar os seus recados. Porque se todo mundo aqui tiver a consciência de que a gente é instrumento de Jesus, então todo mundo pode ser instrumento de Jesus. E quer saber mais? Mesmo se você não tiver a consciência de que você é instrumento de Jesus, você pode ser instrumento de Jesus. Que não tem a ver com a consciência que você tem. Eu acho que ter a consciência que você tem é um benefício. Que você vai olhar e vai dizer assim, caramba, que legal, Jesus me usou. Mas ele pode usar a sua vida como um canal, mesmo que você não se dê conta disso. Aí, qual é o desfecho final do texto? O desfecho final do texto é... Moisés, então, sobe. Aí tem essa nuvem que cobre o monte. Tem essa encenação da glória e da presença de Deus sobre o Sinai. Durante 6 dias, a nuvem cobre o monte. No 7º dia, Deus chama Moisés do interior da nuvem. Os israelitas olham e eles veem a glória do Senhor que parece um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entra na nuvem, sobe o monte e ele fica lá 40 dias e 40 noites, que assim, você já entendeu que no Êxodo e na Bíblia como um todo, 40 dias e 40 noites são assim, a representação do tempo ideal para a formação de alguma coisa, né? Mas eu acho interessante porque tem assim, o Moisés está lá, tem 3 coisas que para o povo são muito importantes. Tem Deus falando, tem a coluna de nuvem e a coluna de fogo. Lembra? Que foram as 2 colunas que acompanharam o povo enquanto o povo estava peregrinando até esse lugar aqui. Então, assim, Moisés está lá em cima. Ele está vivendo aquilo tudo. O povo está lá embaixo. O povo está vendo. Moisés está vivendo e está entendendo. É Deus que está aqui comigo. O povo está lá embaixo e está vendo. É nuvem, é fogo. É Deus que está lá com ele. E é Deus que está aqui com a gente também. E aí é essa consciência que o povo tem nessa... assim, nessa encenação da aliança daquele Deus com aquela comunidade. Aí, a partir daqui, a partir desse ponto, a gente vai ter, assim, instruções para a construção de um tabernáculo, que é essa ideia bacanérrima que aparece de um Deus que quer morar com eles. É uma ideia que já está prenunciada aqui, porque no final do capítulo 24, o texto, a palavra que o texto usa para falar assim do que Deus faz quando Deus desce ali, é exatamente essa palavra, tabernaculou, Deus desceu ali, que é exatamente a mesma palavra que é descrita, de novo, paralelo aqui com o Novo Testamento, para falar de Jesus, que veio tabernacular entre nós. Jesus é essa presença do tabernáculo de Deus entre nós. Mas aqui, assim, Deus vai lá ficar entre eles. E aí, a partir daqui, a gente tem as instruções para a construção desse tabernáculo, que é essa casa, é esse motorhome, assim, do povo de Israel, que eu acho maravilhoso, assim. Não é um templo, é um tabernáculo, entende? Isso é muito bacana, a gente pode conversar sobre isso depois, assim. Quem teve a ideia do templo foi Davi. A ideia de Deus foi um tabernáculo. Com todo respeito ao Davi, a ideia de Deus é mais interessante. Por mais que a gente tenha um templo aqui. Porque o tabernáculo dá essa ideia de vocês vão, eu vou. Vocês param, eu paro. Eu me movimento com vocês. É claro que hoje a gente pode ter templo, porque a gente sabe que ele se movimenta com a gente, porque a gente é o templo dele. Isso aqui é só o prédio que acolhe a gente, e que afetivamente a gente chama de casa de Deus. Mas a ideia do tabernáculo é genial. Esse povo ainda está rumando para uma terra, né? Então, assim, eles não têm um lugar para chamar de seu. Mas eles têm um Deus com quem eles caminham. E aí o tabernáculo era essa, essa tenda, com dimensões próprias, com estrutura própria, sabe, com utensílios específicos, que marcava exatamente isso. A gente vai andar, aí a gente vai montar, aí Deus está ali com a gente. Aí a gente vai desmontar, vai seguir viagem, Deus vai com a gente. Você para, Deus para com você. Você anda, Deus anda com você. Porque a vida de Deus com a gente é uma vida em movimento. E esse é Êxodo 24. Da minha parte, ó, a gente chega em casa cedinho hoje, hein? E aí? Temos perguntas? É doido pra ir embora. Rebequinha, primeira vez que eu te ouvirei aqui, por favor.
Quando você falou que quando Moisés subiu, e o povo viu Deus, viu Deus provavelmente encarnado, não poderia ser Jesus?
Então, olha isso, eu tenho muito orgulho assim das minhas adolescentes. Sim. Não é o Jesus encarnado, né? Jesus é o Deus encarnado que nasce, sim, de Maria. Mas você sabe que na teologia a gente fala exatamente assim dessas teofanias, dessas aparições de Deus como manifestações do Filho, assim. Exatamente, assim, na economia trinitária, né, que é o que a gente chama assim das pessoas da Trindade, a gente chama isso de economia trinitária. Essas manifestações, o que os teólogos falam é que elas são manifestações do Filho que aparece ali, sabe? Então, assim, é até onde a gente consegue chegar, assim, o resto eu acho que é especulação. Mas a pergunta faz todo sentido, Rebequinha, é bem isso mesmo, assim, Deus aparece. E é a principal leitura que os teólogos fazem, é exatamente essa, uma aparição do Filho, assim, que se revela e se oculta, mas que nasce na história, sabe? Porque assim, só tecnicamente vou te passar, Norton, a gente fala de Jesus no Antigo Testamento, né? Essas referências que a gente faz a Jesus, tecnicamente, assim, Jesus é o nome do Deus encarnado, né? Do que nasceu. Então assim, Jesus é o Filho encarnado, é como se essas teofanias fossem aparições do Filho, dessa segunda pessoa da Trindade, que quando nasce na história, no corpo, né, do ventre de uma mulher, é batizado de Jesus, como disse o anjo que o seu nome deveria ser. Mas é possível que seja exatamente essa leitura aí. Tá? Muito orgulho, eu que batizei, tá, gente? Pequenininha. Norton, meu amigo, você ia falar.
Uhum. Daqui a 120 anos, vai ter a humanidade vai ser trocada. Não vai ter nós, não vamos existir daqui a 120 anos. Não vai ter ninguém, certo? E achei lógico. Vai ter para todo mundo. Ninguém vai viver 200 anos. Pode ser muito, né? A ciência. Né? O pessoal que saiu, que atravessou o deserto 40 anos ou mais, que chegou no final lá.
Se houve uma transformação dessas pessoas? Essas gerações, você tem aqui nessa. Deixa eu reformular aqui minha fala. Em todos esses processos de peregrinação do povo, você tem assim, gerações que estão caminhando, certo? Dependendo do tamanho do percurso, você tem mais ou menos gerações que estão caminhando. Mas tem duas coisas que eu acho que são importantes. Uma é essa objetiva, que sim, você tem gente nascendo, você tem gente morrendo. Né? Essa é uma coisa. E a outra coisa que eu já mencionei aqui num outro momento do Êxodo, que eu acho que é muito importante, é que a gente precisa ter um pouquinho de cautela quando a gente for ler as datações dos textos, nas idades das pessoas, nos links geracionais que a gente faz, porque as narrativas dos judeus, as narrativas bíblicas em relação a datações, elas não necessariamente contam com essa precisão que a gente conta, anos e gerações, às vezes elas marcam, elas pulam gerações para falar, sei lá, de figuras que são mais importantes e que precisam ser marcadas. Então, assim, Nas nossas leituras, os números, assim, não necessariamente eles devem ser lidos ipsis literis, assim, sabe? Mas, objetivamente respondendo a sua pergunta, sim, tem gente nascendo, tem gente morrendo. Essas histórias são... E, assim, a trajetória desse povo, como a trajetória de qualquer povo, é exatamente isso, né? É tradição sendo recebida e tradição sendo passada, e novas gerações se encarregando de perpetuar essa tarefa, né? De ensinar, de passar aquilo que ouviu. Então tem um salmo que vai falar exatamente sobre isso. O que a gente ouviu dos nossos...
Moisés está ensinando uma geração que
está nascendo. O Moisés, de uma geração, dois entram na terra, fica toda uma geração para trás. Uma geração planta um negócio, outra geração colhe outro negócio. É isso. E eu acho que, inclusive, isso, só para fechar essa fala do Norton, eu acho que isso ensina a gente que, nesse nosso processo de receber e de passar, ou de trabalhar, assim, sabe, com o legado que a gente deixa, a gente tem que fazer com a consciência de que não necessariamente a gente vai desfrutar de tudo aquilo que a gente faz, né? Parte do que a gente faz não necessariamente a gente vai ver frutificar. E a gente faz exatamente no reconhecimento de que também é bonito eu poder fazer, sei lá, para a geração do meu filho colher, certo? Então nem todas as lutas que a gente abraça para ver a mudança delas na nossa geração. Algumas a gente não vai ver mesmo, né? Mas a gente vai fazer para que outra geração se beneficie daquilo, tá? Sim, exatamente.
E nem tudo a gente pode voltar atrás e pedir desculpa. Por exemplo, você matou. Como é que vai ficar? Você matou, morreu. Entendeu? Não tem como corrigir isso.
Não tem como corrigir no sentido de... Não tem como desfazer. É nesse sentido que você está falando, né? É, claro. Eu acho que toda ação nossa... vou aí e vou voltar, hein? Para a gente não ir para um outro caminho aí, que a gente pode ir em algum outro momento. Mas, assim, toda ação nossa que pede da gente arrependimento, acho que arrependimento é o que a gente deve oferecer. Qualquer ação nossa, né, que pede arrependimento, ou seja, que pede mudança de mentalidade. O que não significa que isso vai possibilitar a reconstrução de uma cena. Então, tem erros que a gente comete que a gente consegue reparar, tem erros que a gente não consegue reparar no sentido de desfazer. Daí a importância da gente ter muita consciência daquilo que a gente faz em tudo na vida, né? A gente pode usar esse exemplo mais drástico de uma morte que acontece, mas a gente pode usar outros exemplos muito mais simples, que são exemplos de coisas que podem ser revertidas, e a gente precisa ter consciência daquilo que a gente faz, porque é isso. A gente pode se arrepender, mas eu entendo quando você fala assim... Não adianta pedir desculpa, é assim, porque assim, há arrependimentos que não vão trazer. E aí esse é o peso da consequência de lidar com algo que você fez. Né? Porque você vai fazer um negócio, sua cabeça pode mudar, mas aquilo não vai ser desfeito. E a gente precisa lidar com isso, né?
Você pode, recolher a fruta daquele arrependimento.
Claro que pode, por isso que o arrependimento é importante. Você pode colher frutos, por isso que eu estou dizendo. Não necessariamente a gente vai desfazer algo que foi feito, mas a gente pode tirar lições daquilo, a gente pode aprender, a gente pode mudar o rumo, a gente pode não fazer mais, a gente pode reparar de outras formas, obviamente, mas que pode. Jeff?
A gente pode ler o que foi falado agora mesmo, uma espécie de manual para uma igreja, porque a gente percebe que no caso Moisés leva Josué consigo.
Uhum.
E Josué, a gente sabe que
sim,
é o próximo,
sim,
líder, né, que vai ter o mesmo papel que Moisés. E, no entanto, enquanto ele leva Josué para ensiná-lo, ou para falar assim, ó, cara, você é o próximo a estar fazendo o que eu estou fazendo, ele deixa Arão e Hur ali como sendo ali o pessoal no momento em que eu sou líder, mas eu tenho que dividir o meu trabalho. Não dá para eu abraçar o mundo e estar fazendo todas as coisas. Então, eu li mais ou menos dessa forma.
Perfeito. Só um cuidado que a gente precisa ter. Eu concordo com você e vou frisar aqui. A fala do Jeff é... Se a gente não tem um manual de liderança eclesiástico aqui, não só eclesiástico, mas para muitas cenas da vida, né? Claro que temos, não só no capítulo 24, em tantos outros. Só uma coisa que eu acho que é importante. O Moisés está subindo com o Josué. Mas o Moisés não sabe que o Josué é o Josué do... Assim, é o substituto, né? O Josué aparece como um substituto numa vocação de Deus depois da morte do Moisés. O livro dele começa dizendo isso, né? Depois da morte do Moisés, Deus fala com o Josué e chama o Josué para esse lugar. Mas assim, também não é nenhum problema inferir que o Moisés está olhando, imaginando aqui o Moisés como um bom líder, olhando sim, né? E chamando. Exatamente. Porque lá atrás, num outro capítulo... Vou passar para você, Elô. Lá atrás, no outro capítulo, você tem aquela fala em que Deus, por exemplo, orienta o Moisés a separar grupos. Lembra? Líderes de 50, líderes de 100, líderes... É? Então, assim, o Moisés está separando. Para ele separar, ele tem que observar, né? Ele fala assim, opa, isso aqui, esse menino aqui, acho que se dá uma trabalhadinha nele, vai ser bom, hein? Isso aqui vai ser um bom líder. E é bem isso, né? Para tudo, não, de novo, não só para a igreja, mas para tudo. Se a gente olhasse a Bíblia, a gente não precisa olhar a Bíblia só com esses olhos, pessoal, mas se a gente olhasse às vezes a Bíblia a partir dessa perspectiva de quantos insights ela dá pra gente de gestão de vida, é impressionante como tem assim nas entrelinhas dos textos coisas que são pra vida, que tem gente falando aí assim num tom de eureka, e que tá um texto antigão aqui na... Tá aqui, tá posto, o pessoal tá falando assim, olha a sacada que eu tive. Aí o cara faz um vídeo lá no Instagram, assim, a sacada, e tá aqui, Moisés. Elô. Eu não, só você, Lorna. Fale por você, tá? Né? Então, só sua irmã também não. Então, essa é a nossa loucura. Essa é a nossa loucura. A gente viu um monte de... Desculpa, perdão, acaba. Depois... Ah, mas agora tu não me deixa nem... Eu não sei nem como é que eu vou falar depois disso. Agora você quebrou minhas pernas aqui. Eu ia fazer uma brincadeira, mas, pô... Obrigado por essa fala bonita. É, mas você sabe que essa é a nossa... Essa é a nossa loucura, assim. E loucura nem é uma palavra que eu gosto de usar, mas eu vou usar agora porque é exatamente isso. Não tem outra definição pra mim. Essa é a nossa insanidade, cara. A gente vê tanta coisa bonita Deus fazer e a gente fala, faremos tudo que o Senhor ordenar. E a gente está enfiando o pé na jaca no outro dia. Assim, numa espécie de crise, sabe, gente? E é por isso que a gente precisa de redenção. É por isso que a gente precisa de redenção. O código está aqui, o código é lindo. Mas Paulo, aos Romanos, deixa claro que a gente não consegue cumprir esse negócio. Que a gente tem um problema interno. Então tem uma ética externa que é oferecida. O texto está aqui, o texto é lindo, cara. E a gente pensa assim, pô, só cumprir esse negócio. É só cumprir esse negócio. Só tem um problema, a gente. Então é uma luta, né? Uma luta constante. E é por isso que a gente precisa de um redentor, é por isso que Jesus é tão fundamental na nossa vida, porque ou Jesus redime a gente de quem a gente não consegue ser e disponibiliza a sua graça para a gente viver, mesmo nessa contradição que a gente é, ou a nossa vida vai ser muito infeliz, assim. Então, assim, miseravelmente salvos, miseravelmente, porque miseráveis somos, mas salvos porque, graças a Deus, um Redentor obedeceu a lei no nosso lugar e nos libertou assim, da tirania de ter que viver desse jeito para conseguir alguma coisa da parte de Deus, e nos possibilitou viver só em resposta, assim, como gratidão. Mas esse é o nosso dilema.
Só uma perguntinha
e já te passo, Célio. Eu também não, vó. A gente vai ter essa conversa lá em cima. Eu acho uma injustiça. Podemos todos fazer esse abaixo-assinado aqui. Inclusive, porque percebo que não somos só nós dois. Tá todo mundo aqui revoltado que Moisés não entrou. Tá? Então, é um negócio que não dá pra entender. Né? Um vacilo, gente. Um vacilo. Questão de um cajado que ele não bate, se ele toca de... Mas é um negócio, é... Judiação. Faremos esse abaixo-assinado para entender por que Moisés... Mas é uma dessas coisas que a gente não entende da vida. Albertinho, deixa eu só passar para Célio. E aí vou passar para o Albertinho e vou fechar mesmo, hein?
Deles era trabalho, não tinha lembrado absolutamente nada. Aí Deus veio com essa ideia do tabernáculo. Deus ele especifica bastante as questões das minúcias da construção do tabernáculo, como base, as travas, o ninho retorcido, então, várias coisas. Isso depois é construído na figura do templo, né, que Salomão constrói, e aí a minúcia fica mais requintada ainda, né, com romães, querubins, um de outro.
Uhum.
Isso teologicamente tem alguma coisa que possa trazer algum ensinamento para a gente? Porque assim, no povo hebreu, todo aquele requinte, vamos dizer assim, que estava no templo, que estava no tabernáculo, não tinha porquê. O povo era simples. Né? Não tinha tempo nem sequer de observar o requinte do ninho retorcido, a cor púrpura, a cor azul. Tem alguma explicação teológica para isso? Até porque depois de um determinado tempo...
Do tabernáculo ou do templo?
Dos dois.
Do tabernáculo não vou te dar esse spoiler, não. Você vai ter que vir aqui a partir da semana que vem. Compromisso agora para ver as cenas.
Depois de um certo tempo, ele mesmo diz que ele não habitaria em tempos feitos como um homem. Aham. Então, assim, o que valeu aquele requinte de cor? Por que adianta? Tem
que ter
uma explicação.
Aquelas construções específicas, elas têm uma pedagogia por detrás, né? E há textos que apontam para isso. E aí eu estou brincando do spoiler, porque a gente vai falar exatamente sobre isso nas próximas. Mas eu queria só fazer um contraste da sua fala. Um contraste da sua fala, não. Na sua fala, um contraste do tabernáculo com o templo, porque o tabernáculo aponta muito para isso. O templo, em contrapartida, por mais que ele tivesse estruturas ali assim, muito importantes, para ele, Jesus olha com um certo desdém. Com uma mensagem meio dúbia, dizendo assim, ó, o templo será destruído e reconstruído em 3 dias. Que o povo até fica assim, como assim? Porque Jesus desloca já ali a importância daquele templo para um outro, que é o seu próprio corpo e tal, né? Então, mas tem... Mas eu vou falar nas próximas, assim. É muito interessante, né? Porque a construção do tabernáculo, ela tem toda uma pedagogia mesmo. Como as demais coisas ali, né? Como as... Sim, sim, é lindo isso, exatamente isso. Exatamente, o povo há textos em que, tem um texto aqui no Êxodo, em que o povo, o texto explicitamente diz assim, Deus encheu esse alguém do Espírito, aí você acha que vai ser para curar, pra, né? Porque você pensa assim, alguém está cheio do Espírito, deve ser para curar, para profetizar, mas não, era para ser um artífice. Então, você já respondeu a sua pergunta. O propósito do texto está aí, ó. Albertinho, aí eu fecho, hein?
Não, não é mais uma pergunta, é mais dois comentários. Um acerca da indignação justificada da e também o comentário da Elô, né? Eu acho que na questão da Elô, é claro que causa uma certa